Chamo-me Beatriz Gomes Dias, tenho 50 anos, sou candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Lisboa. Cresci em Lisboa, cresci ali perto da Praça de Espanha, na Madame Curie, e eu escolhi este lugar porque foi o primeiro sítio onde eu morei. Morei aqui junto na Travessa das Terras do Monte quando decidi sair, pronto, quando saí da casa dos meus pais e comecei a morar sozinha. Portanto, o bairro da Graça significa esta independência. Portanto, é o lugar onde eu escolhi viver, portanto já não era o lugar onde eu vivia com os meus pais, e foi onde eu comprei a minha primeira casa e vivi aqui quase 15 anos, 17 anos, bastante tempo. E uma das coisas que eu gostava e gosto muito do bairro da Graça é a possibilidade de estar na cidade, não é? Ou seja, ter esta, ter esta vista da cidade. Uma das coisas que me impressionou quando eu vim ver a casa foi justamente esta vista sobre a cidade. Eu conhecia o Miradouro da Graça, mas não conhecia o Miradouro da Senhora do Monte, que se tornou o sítio mais extraordinário para mim, um dos sítios mais bonitos da cidade. Ainda continuo a considerar um dos sítios mais bonitos da cidade, e era extraordinário chegar a casa. Portanto, imagino estar a subir aqui a calçada do monte, ter esta vista e depois ir para casa. E isso impressionou-me muito, esta vivência de cidade, poder ir a pé para a Baixa, precisamente para a Baixa, para o Intendente, ir a pé para todo o lado, era algo que eu apreciava muito e que queria que fizesse parte da minha vida. Portanto, deixei de viver na freguesia de São Domingos de Benfica, que era a freguesia onde eu morava com os meus pais e nas escolas onde estudei na Marquesa da Lorna e depois no Dom Pedro V, que são escolas nessa freguesia, e depois vim morar para aqui, trabalhei como professora na Luísa de Gusmão. Então houve um período da minha vida em que ia a pé para o trabalho e via a pé para casa, e podia deslocar-me a pé para fazer compras. Ainda não havia o Jardim da Cerca,
não é?
Precisamente, não havia o Jardim da Cerca, e ao Jardim de Santa Clara, ali à Feira da Ladra, que é também um dos espaços que eu adoro frequentar, e cafés, imensos cafés. Antes de morar aqui, costumava vir muitas vezes ao Miradouro da Graça, ao café que há no Miradouro da Graça. Portanto, para além de pastelarias, de supermercado, de comércio, imenso comércio, tinha esta vivência da cidade, e é um sítio especial para mim.
O que é que se lembra do primeiro encontro com Lisboa?
Para mim, o meu primeiro encontro com Lisboa foi quando eu vim de Dakar. Nasci em Dakar e vim para Portugal.
Com 4 anos.
Com 4 anos. E o meu primeiro encontro com Lisboa, é bastante interessante porque é uma imagem a preto e branco, portanto tem a ver com as fotografias que eu vi desse período. É a chegar a casa, portanto chegar ao aeroporto, isso eu não me lembro muito bem, eu não me lembro muito bem de chegar ao aeroporto, mas é acima de tudo a chegar à casa onde mora a minha família, onde morava a minha família.
E o que é que se lembra dessa casa e do sítio onde ela estava? Como é que era a vivência nessa altura?
Era muito diferente, estava muito frio. Portanto,
foi
eu vinha,
em que mês? Foi?
Dezembro, nós viemos no mês de dezembro, precisamente em inverno. Estava muito frio, tínhamos feito uma viagem de várias horas, tínhamos feito uma paragem em Las Palmas, porque o avião em que viemos veio de Dakar, fizemos um transbordo em Las Palmas, e depois também acho que parámos na Madeira, mas na Madeira foi só uma escala e depois viemos para Lisboa, portanto durou imenso tempo. Portanto, foi uma viagem com uma grande expectativa. Eu lembro-me de estarmos a preparar a viagem, a minha mãe muito atarefada, porque éramos pequenas, portanto, tenho irmãs, éramos todas mais ou menos da mesma idade, e quando cheguei a Lisboa, nós em Dakar vivíamos numa casa térrea. E uma das coisas que me impressionou foi ser um prédio e subir as escadas do prédio, porque era tudo diferente, ou seja, uhum. O prédio, eu já deveria ter estado em prédios, mas estava muito mais habituada a casas,
térreas?
Sim, assim, a casas de um único piso, uhum. E por isso o prédio também fazia parte de toda esta expectativa. A primeira expectativa de preparar a viagem, a própria viagem em si de avião.
O que é que se depois... prepara para vir para Lisboa nessa altura?
Bem, prepara-se a vida toda, não é? Porque foi preciso colocar tudo em caixotes, todas as nossas coisas, os brinquedos. Eu na altura lembro-me de estar muito preocupada com os brinquedos, não é? De estar a arrumar os meus brinquedos na mala para trazer. E depois, quando já estou a viver em Lisboa, uma das memórias também muito importantes foi o desfile do 25 de Abril de 76, que foi, tanto já foi, nós chegámos em dezembro de 75 e em abril de 76 assistimos ao desfile do 25 de Abril. E foi um desfile impressionante, com imensos cavalos. Eu lembro-me, fui com o meu pai e lembro-me que foi um momento assim, um momento que ficou marcado. Ou seja, o 25 de Abril era muito celebrado na nossa família, era uma data muito importante e ficou sempre associado às primeiras memórias de viver em Portugal e ao desfile. Já teria visto outras coisas. Lembro-me, tenho experiências muito positivas do Senegal e coisas também muito impressionantes, mas estava a viver num país novo, com imensas experiências novas, numa realidade muito diferente da minha, não é? Com muito frio. E por isso era tudo muito novidade. E o 25 de Abril sendo o símbolo da liberdade, mas também da libertação dos países que foram ocupados por Portugal, os meus pais são da Guiné-Bissau, também tinha esta importância. Portanto, era um momento de libertação e sempre foi celebrado na minha família como sendo o momento em que os combatentes da libertação conquistaram a libertação do território, derrotaram a ocupação portuguesa e ganharam a autodeterminação e o direito a poder decidir sobre o destino dos seus países. Portanto, isto era uma mensagem importantíssima para nós e era extraordinário estar a viver isso, porque era celebrado pela família e estar na rua a assistir a um desfile que celebra justamente a liberdade e o fim do fascismo em Portugal, mas a libertação dos territórios ocupados também era um momento muito importante.
Como é que foi a integração desta menina e adolescente, não é, num país completamente novo, não é, numa cultura completamente diferente?
Eu era uma criança super curiosa e super dinâmica e feliz, e então quando eu vim viver para Lisboa era tudo novidade, havia uma língua nova, estávamos a aprender uma língua nova. Eu não sabia falar português quando vim, portanto falava francês e uma língua nacional do Senegal. E as minhas irmãs já estavam a frequentar a escola primária, eu ainda não estava, estava em casa com a minha mãe, e sempre que elas voltavam a casa era um momento de grande novidade, em que elas contavam.
Partilhar as
novidades todas. Contavam o que estavam a aprender, íamos ensaiando português, íamos treinando umas com as outras a falar português, e depois tornou-se a nossa cidade e o nosso país, em que a língua em que nós comunicávamos passou a ser português, passámos a comunicar em português e foi uma
constante aprendizagem.
Sim,
não,
e não foi, foi uma transição bastante suave, porque era muito pequena, era bastante, bastante extrovertida, curiosa e isso, como eu digo, feliz, e portanto foi sempre sendo um momento de descoberta. Fui sempre descobrindo novas histórias, não é? Novas personagens, novas formas de ser, novas pessoas, e isso foi muito interessante.
E era uma cidade onde ter uma mulher negra a candidatar-se à Câmara de Lisboa era uma miragem na altura?
Eu na altura, quando era pequena, não pensava muito nisso. Às vezes, na família sempre houve conversas sobre política. Eu sempre estive muito preocupada em entender como é que se pode, ou como é que eu poderia contribuir para tornar a sociedade e a cidade de Lisboa mais justa e mais igualitária, mas mais a sociedade. E por isso, muito cedo, no final da adolescência, tornei-me sócia do SOS Racismo. Portanto, o combate à discriminação, a discriminação racial era uma preocupação, era uma questão, uma constante na minha vida, portanto era algo do que eu era alvo cotidianamente, desde muito pequena, e também havia aqui uma discrepância entre a forma como eu era tratada na minha família e no conjunto dos amigos dos meus pais e, portanto, no seio mais íntimo, e a forma como a sociedade lisboeta, porque eu vivia em Lisboa na altura, me tratava. Ou seja, a hostilidade que encontrava na rua e a forma como as pessoas se relacionavam comigo provocava esta diferença muito profunda entre o sentimento de pertença, de satisfação, de curiosidade e de alegria e de felicidade que tinha enquanto criança e a forma como as outras pessoas se relacionavam comigo. Portanto, comigo e com a minha família e com outras pessoas negras. Portanto, e isso, essa diferença sempre me fez, criou em mim uma grande preocupação relativamente ao racismo e à discriminação racial e tentar perceber numa primeira fase a sua origem e porque é que ela acontece, e isso foi fundamental. A educação que os meus pais me deram, o apoio e a confiança que eles sempre nos foram dando e o ambiente seguro que criaram para nós, isso foi fundamental para poder contrabalançar esta realidade externa e a realidade em que nós vivíamos. Portanto, e as conversas sobre racismo e discriminação em família também foram muito importantes para poder desenvolver as chaves de leitura que me permitissem entender que a realidade que eu experienciava fora de casa não tinha necessariamente a ver comigo, ou seja, não era algo que fosse atribuído diretamente a mim, mas era uma consequência de uma construção social e que era preciso participar ativamente para a sua destruição. Ou seja, para
percebo. Com que idade é que isso fica ciente na nossa cabeça?
Eu acho que dizendo desta forma articulada, como eu estou a dizer, se calhar como jovem adulta, mas como criança temos uma noção inequívoca da discriminação e da forma como somos tratados, ou seja, a discriminação é algo que está presente no cotidiano de uma criança de 4 anos, como está presente no cotidiano de uma mulher de 50 anos. Eu continuo a ouvir hoje as mesmas expressões e as mesmas formas de preconceito que eu ouvia quando eu tinha 4 anos, portanto aí o que eu adquiri foi a capacidade de verbalizar essa discriminação e de a combater.
O que mudou para termos, efetivamente, a Beatriz, não é agora a candidatar-se? Porque não podemos ignorar que isto nos traz uma mudança de paradigma, não é?
Portanto, torno-me, explicando um bocado o percurso do ativismo antirracista, uma grande parte da minha formação antirracista é tornada explícita, ou seja, mais institucional, no SOS Racismo, onde eu aprendo imenso com ativistas extraordinários que me ensinam a pensar sobre racismo e discriminação racial. E depois nós, eu os meus irmãos, as minhas irmãs e o meu irmão, e outros amigos, decidimos fundar a JAS, a Associação de Afrodescendentes, porque consideramos que era importante contribuir para ampliar o debate em torno do racismo e da discriminação racial, mas também para pressionar a sociedade para a aceitação ou reconhecimento, para além do reconhecimento do racismo e da discriminação racial e da necessidade de instrumentos de política pública para a sua correção, mas também o negro enquanto um sujeito político, ou seja, nós temos o reconhecimento da classe enquanto um fator que estrutura a desigualdade e defendemos que a pertença étnica ou racial também tem um papel importante na construção das desigualdades e aprofunda as desigualdades. Portanto, já se inscreve-se neste debate em torno do combate ao racismo e à discriminação
racial. Já tem obra feita, fisicamente falando, não é? Ali no Campo das Cebolas.
Ainda não está construído, mas sim, nós propusemos a construção do memorial de homenagem às pessoas escravizadas, justamente para nos inscrevermos neste debate em torno do espaço público e como é que nós ocupamos o espaço público, o que é que está presente no espaço público e quais é que são as ausências. E é importante realçar essas ausências e por isso é que um dos pontos que eu gostava que nós visitássemos é a Igreja da Graça, porque tem uma no altar-mor, tem dois santos, quatro imagens de santos negros que nos revelam a presença de pessoas africanas, pessoas escravizadas em Lisboa e, portanto, esta capela que nós vamos visitar é a Igreja da Graça. A capela está dedicada a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é uma confraria de pessoas escravizadas, pessoas libertas, que se associavam para poder, primeiro, ter o seu culto religioso e, por outro lado, também contribuir para a libertação de outras pessoas escravizadas. Da investigação que eu tenho feito, nós temos outras imagens de São Ilesbão e Santa Ifigénia, eu penso que é em Braga, mas em Lisboa eu acho que é a única,
na Igreja
da Graça.
Que
mas eu não
diz
quero.
Sobre Lisboa?
É, precisamente, diz-nos sobre esta presença africana de pessoas negras que no século XV eram 10% da população portuguesa e que está completamente ausente da toponímia e da cultura da própria cidade. Uhum. Portanto, esta cidade apresenta-se como uma cidade extremamente homogénea. Claro que ela também tem um discurso da multiculturalidade, mas é um discurso que depois não se traduz numa prática efetiva de criação de condições para uma vida digna e com direitos para as pessoas estrangeiras, pessoas portuguesas, negras, que vivem em Lisboa. Portanto, e isso é extremamente importante destacar, porque é a partir dessa ausência que o racismo, ausência não quer dizer falta de presença, ausência no espaço público, de reconhecimento dessa presença, que o racismo se vai enraizando e os preconceitos vão crescendo, ou seja, aquele racismo vil e violento que eu fui sujeita quando era pequena,
uma menina de 4 anos, também
sim,
está a vê-lo agora.
Precisamente,
é?
Sim, e é isso, e é preciso que isto seja reconhecido. Daí a importância do memorial de homenagem às pessoas escravizadas, para promover este debate, mas também para transformar a cidade. A igreja, não sei se estará aberta. Esta igreja revela-nos o culto da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que também é a mesma padroeira da Igreja de São Domingos, também é uma igreja dedicada à Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ou seja, isto fala-nos das confrarias de pessoas africanas, escravizadas, libertas e outras. E também nos fala de parte da história da cidade que é preciso desocultar para que efetivamente possa ser reconhecida a sua diversidade. Tem o São Ilesbão e a Santa Ifigénia. E depois tem outros dois franciscanos que estão cá dedicados. Também são pessoas escravizadas que viviam em Itália, que faz parte do culto de São Francisco, penso eu que são monges franciscanos. Portanto, e isto, este altar, fala-nos da presença das pessoas negras na cidade de Lisboa.
Cidade de Lisboa.
Sim, sim, sim. São bastante importantes e depois há uma outra dimensão também muito importante, porque no Brasil, para onde foram levadas as pessoas escravizadas, também há o culto e há igrejas dedicadas à Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E o São Ilesbão e Santa Ifigénia também são adorados.
Qual é que é a relação da Beatriz com a religião?
Religião é bastante, eu acho que para as pessoas crentes a religião tem um papel muito importante na sua vida e seguramente para as pessoas escravizadas e para as pessoas que estavam em confrarias teve um papel estruturante, um papel emancipador também, não é? E isso é fundamental. Portanto, eu tenho um profundo respeito pela religião que as pessoas professam e acho que deve haver espaço para essa, para a diversidade religiosa, para que as pessoas possam encontrar a paz e o conforto que a religião lhes dá. Ali a zona onde os meus pais moram, que é extremamente confortável, tem imensos transportes públicos. Tem o Jardim Gulbenkian, que é um jardim lindíssimo, que eu frequentava muito quando era pequena, e isso também é uma das minhas primeiras memórias da cidade. Mas depois falta-lhe esta vida, não é? Esta vida de bairro, haver mercearias, porque agora já há alguns supermercados, mas houve, quando eu era mais pequena havia muito comércio, mas depois tornou-se uma área mais de serviços e os comércios desapareceram, agora estão a reaparecer. Portanto, estava à procura desta vida de cidade, também para estar mais envolvida com a cidade.
Mas se tiver que se lembrar de algum cheiro...
Sardinhas? Sim.
Por causa das festas?
Sim, e não é só nas festas, havia... Agora já não acontece tanto, mas quando eu vim para cá morar, havia muita... Quer dizer, não posso dizer que era tradição, mas acontecia com alguma frequência haver pessoas a fazerem grelhados na rua. Então isso fazia com que...
Como se a rua fosse a casa, não é?
É isso mesmo, isso era uma coisa que me fascinava, porque vinha inscrever-se cá no meu imaginário um bocado romântico do que era a vida da cidade, não é? Depois de ter lido tantos autores das descrições da cidade, parecia-me que era aqui que para mim fazia
que
sentido.
Ela nascia,
sim,
quase, não?
Sim, mas porque havia duas coisas antes de eu vir morar para cá, que já eram bastante sedutoras, que era a Feira da Ladra, adorava vir à Feira da Ladra, e eu também, isso é uma memória muito precoce da minha vida na cidade, porque eu vinha à Feira da Ladra quando era pequena com os meus pais, portanto esta
fazia
zona...
Fazia isso regularmente?
Fazíamos com alguma regularidade, eu lembro-me de ficar... De ficar fascinada com
aquela montra,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Os meus pais tinham o hábito, ou seja, tinham tínhamos este ritual de fazermos pequenos passeios ao fim de semana pela cidade. Algumas eram de transportes públicos, nós usávamos muito transportes públicos. Na altura havia, quando eu era mais jovem, havia os autocarros dois andares, que eu adorava viajar nos autocarros dois andares e gostava de ir para a parte de cima, e a minha mãe deixava-nos.
É melhor.
Sim. E era assim mais... Era mais entusiasmante ir para a parte de cima do autocarro. E também gostava, quando estava na faculdade, e eu estudei em Coimbra, e quando vinha de fim de semana a visitar os meus pais e passar um fim de semana com eles, gostava muito de vir, e nas férias também gostava muito de vir aqui ao Mirador da Graça. Então somaram-se estas duas coisas, estava à procura de uma casa para mim, para viver sozinha, e vim ver a casa que depois acabei por comprar, que é ali junto ao Mirador da Senhora do Monte, e achei extraordinário, porque tinha uma vista lindíssima, não tinha outras casas perto, e era neste bairro. Que é um bairro extraordinário, ainda hoje continua a ser dos bairros mais dinâmicos da cidade.
Embora acredito que muitas das coisas que a própria Beatriz tenha frequentado, não é? Mercearias, tenha entretanto desaparecido, não é?
E o próprio Mirador, quando eu fui morar para o Miradouro, para a Junta do Miradouro, há 15 anos, não havia tuk-tuks, isso seguramente, e não havia tantas pessoas no Miradouro. Ou seja, lembro-me de ter pensado que era um sítio muito bom para estar a ler, portanto, que era muito, muito sossegado.
Mas já é impossível.
E é impossível, é muito difícil mesmo, a música até ao final do dia, a igreja que agora está vedada, na altura estava aberta, ou seja, o espaço público tinha toda uma outra ocupação do que tem agora, ou seja, agora a própria, o próprio bairro também está... está num processo de transformação. O turismo teve um impacto muito grande, portanto isso traz-nos à carência de habitação, que não é só a responsabilidade do turismo, que já existia antes, mas que foi ampliado pelo facto de terem havido casas que foram alocadas ao alojamento local. Portanto, e nós precisamos também continuar a ver muitos prédios degradados que precisam de ser reabilitados, é preciso reabilitar as casas e colocá-las num mercado de arrendamento a preços acessíveis para que as pessoas possam ficar neste bairro extraordinário ou possam vir viver, sim, vir viver para este bairro extraordinário, que é mesmo muito bonito. O trânsito é uma das questões que é extremamente preocupante. Os dados indicam que todos os dias entram na cidade de Lisboa aproximadamente 360 mil carros. E isso é demasiado, não é? A quantidade de dióxido de carbono que é emitido para a atmosfera.
Nesse aspecto, ao nível do trânsito, sente muita diferença relativamente ao dia em que chegou a Lisboa.
Eu acho que no fim de semana, nós viemos, acho que nós chegámos num sábado, portanto estava muito pouco trânsito, mas tirando isso, eu vim para Portugal em 75, e por isso mudou muito, não é? O trânsito mudou muito, a cidade mudou muito, muitas coisas mantêm-se iguais, a dificuldade na habitação mantém-se igual, ou seja, eu sinto que os jovens com que eu falo têm hoje as mesmas dificuldades em encontrar uma casa que possam pagar que eu tive
quando tinha 27 anos e andava.
Sim, precisamente, quando andei à procura de uma casa que eu pudesse pagar. Portanto, e isso mostra-nos a necessidade de um investimento num programa de renda acessível que seja 100% público. E também os meus pais, porque era o meu pai que estava cá em Portugal, ele também, para encontrar uma casa para uma família grande, tenho muitos irmãos, também foi difícil, ou seja, a habitação é um problema que vem de trás, não é? Que se arrasta há muito tempo e para o qual não tem sido encontrado soluções. Mas voltando ao som mais frequente da cidade, é este som dos carros a circularem.
O que é que é preciso fazer quanto a isso?
É isso mesmo, é preciso reduzir os carros. Por exemplo, quando nós estamos num jardim, como no Jardim da Cerca, no Jardim da Estrela ou no Jardim do Campo de Santa Clara, o silêncio é uma das coisas que é mais valorizado, não é? Poder estar a ouvir os pássaros e ouvir o som do vento nas folhas, não é? Ter aquele momento de paz, cria um conforto tão grande que nós reconhecemos que é preciso reduzir, é preciso reduzir o trânsito pelas alterações climáticas, ou seja, pela emergência climática. O dióxido de carbono tem um efeito brutal no efeito estufa, não é? O dióxido de carbono, para além de nos envenenar, envenena o ar e provoca-nos doenças, portanto, e temos que reduzir os carros pelo ambiente e pela nossa saúde, mas também pelo conforto das cidades. Temos que criar zonas de trânsito reduzido, não é? Onde haja menos carros, como foi feito aqui, portanto, ainda continua aqui a circular, mas havia, o passeio está muito mais largo agora, também ali naquele...
No Largo?
No Largo nós podemos ver, também o passeio está muito mais largo, não é? Antes havia uma zona de atravessamento que foi retirado.
Agora até dominado pelas planadas, não é?
Precisamente.
Da pandemia.
O que é extraordinário, na pandemia, nestes períodos do desconfinamento, vim jantar aqui a um restaurante e estava imensa gente na esplanada, o que foi muito bom, porque foi possível estar a jantar, estar na rua e não estar a colocar-nos em risco. Portanto, e vê-se que é habitado, não é?
Isto é para ficar, Beatriz?
Eu espero que seja para ficar e para alargar, ou seja, que nós sejamos capazes de construir zonas da cidade onde o trânsito seja reduzido, não é? Zonas de tráfego reduzido, onde as pessoas possam circular, andar a pé, não é? Ou das pessoas com mobilidade condicionada também se possam deslocar, e que haja espaço para as crianças poderem brincar na rua, que era uma coisa que eu podia fazer quando era criança e agora torna-se mais difícil, precisamente porque a velocidade, o volume e a velocidade dos carros dificultam isso, e portanto precisamos de reduzir o volume e reduzir a velocidade, portanto criar zonas de acalmia de trânsito, fazer com que a circulação na cidade seja, em determinadas zonas, não seja superior a 30 km por hora, o que é fundamental para criar esta acalmia e também para poder permitir que haja este conforto, esta fruição. Portanto, alterar a mobilidade, dando prioridade aos peões, às bicicletas, aos transportes públicos e melhorar a qualidade dos transportes públicos e tornando-os gratuitos.
Portanto, eu acho que, Beatriz, de alguma forma, e tornando todos os bocadinhos da cidade mais bairros com uma graça.
Sim, eu acho que sim. Eu acho que ter esta possibilidade de fazer, de ir aos serviços, ao comércio, ao centro de saúde, ao veterinário, ao dentista, à escola, poder ir a pé.
No nosso bairro,
sim,
não é?
Precisamente, fazer tudo a pé é muito, eu acho que essa é a minha visão de cidade, mas para isso nós precisamos de garantir habitação, não é? Precisamos de melhorar a qualidade da habitação, garantir que há casas disponíveis, casas que as pessoas possam pagar em número suficiente. Nós temos uma proposta de 10 mil casas precisamente para poder responder a isso. Yes, 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 yes.
Ali está.
Sim.
Com quem? Quem é que está ali?
Com o William. O William é o candidato das Avenidas Novas.
Podemos? Acho que podemos atravessar.
O William Naval, que é o candidato das Avenidas Novas, e com a Romana Sousa, que é está na lista para a Câmara, e também é de Marvila, é candidata em Marvila.
Quando é que a Beatriz decide, em que momento e porquê, decide o meu caminho é Biologia? Como é que isto acontece?
Sim, eu...
Se é que foi uma coisa bem pensada.
Foi... Quer dizer, acabei o secundário e eu estou muito grata aos meus professores e às minhas professoras, e eu acho que eu fui muito influenciada por uma professora de Biologia que eu tive primeiro de Ciências Naturais no oitavo ano, e depois uma outra professora de Biologia que eu tive no décimo ano, e a Biologia tornou-se uma disciplina encantadora, usando assim uma expressão, muito, muito interessante, porque procurava resolver problemas concretos da humanidade, ou seja, enquanto estudante, estudar bioquímica, estudar genética, estudar neurociências, foram áreas de conhecimento da biologia, se bem que enquanto estudante do secundário a neurociências não foi muito desenvolvida, mas a bioquímica e a genética e a biologia molecular foram dimensões bastante trabalhadas, e era muito interessante, e por isso tornou-se uma opção. Entre...
E quando é que vem a ideia e se nasce a biologia? Esse era o plano inicial?
Não.
Era exercer a biologia?
Sim. O plano inicial era exercer a biologia, e eu começo a trabalhar como professora para poder ter uma profissão e ter a minha independência. E apaixonei-me pelo ensino, precisamente, e torna-se... Começo a trabalhar como professora para garantir a minha independência e ter uma carreira e uma profissão, e torna-se, assim, é uma revelação. Eu percebo que é, quer dizer, é quase a minha vocação ser professora. E
onde é que lecionou, Beatriz?
Em variedíssimas escolas. Eu fui professora até ser eleita deputada em 2019, sim.
Só do secundário?
Não,
né?
Também dei aulas no ensino básico, sim. E porquê que era extraordinário? Primeiro, para além de sentir que era uma vocação, que era algo que eu fazia com bastante satisfação, interesse, empenho e que me dava imenso, imenso prazer, também foi o convívio com os colegas, ou seja, a aprendizagem entre pares também era algo que me entusiasmava bastante. Então o ambiente da escola, daquela a partilha e a independência também de poder fazer a gestão, quer dizer, temos um currículo para implementar, mas fazemo-lo a partir dos tempos dos alunos, não é? da sua forma de aprender, das dificuldades que vão tendo durante a aprendizagem, mas essa gestão é feita, claro que depois a planificação é feita com os pares, mas no momento, ou seja, no cotidiano, é feita pela professora. E isso era algo que também me entusiasmava bastante, no ensino tudo me entusiasma bastante. Claro, há partes difíceis, a parte da carreira tem problemas concretos que precisam ser resolvidos, a parte da gestão, às vezes há formas de gestão um bocado menos democráticas, portanto, e também precisa de ser revisto, mas tive sempre muito boas experiências em todas as escolas onde estive e foi sempre muito... quer dizer, satisfatório, compensador, ou seja, para além de ser a minha carreira, era sempre algo que me entusiasmava muito e que me trazia muita satisfação. Ou seja, dei aulas no Maria Amália, onde fiz a apresentação da minha candidatura, dei aulas na Ajuda, ali no, na Praça de Londres, no Filipa de Lencastre, dei aulas aqui na Graça, não é bem Graça, é Penha de França, na Luísa de Gusmão, e em Lisboa. Eu acho que foram estas.
Porque lecionou fora?
Sim, sim, sim. Onde? Lecionei também em Santarém e em...
E na altura foi morar para Santarém?
Não, não. E aí vinha todos os dias. Apanhava o comboio. Quando entrava muito cedo, apanhava o comboio, acho que às 6 da manhã, ia de comboio e voltava de comboio. E os alunos eram extraordinários, como eles sabiam que eu fazia esta viagem todos os dias e que às vezes o autocarro, porque depois tinha que apanhar um autocarro da estação de comboio de Santarém até à escola, eles sabiam que às vezes o autocarro demorava um bocado e esperavam por mim, portanto o que eram de uma gentileza e de um interesse e... Portanto, isso foi no início dos anos 2000 e lembro-me também com imensa alegria desse grupo de alunos.
Perguntava-lhe eu, Beatriz, o que é que esse contacto, não é, com a escola, com os alunos, lhe disse, ou lhe trouxe sobre quais é que são as necessidades desta juventude, não é?
Uma das coisas, para além da solidez das competências que os alunos têm que adquirir para depois poderem ser mais bem-sucedidos no seu projeto de vida, quer seja se o seu projeto de vida incluir a frequência do ensino superior, poderem aceder aos cursos que escolherem, isso era muito importante, e se o projeto de vida não passar pela frequência do ensino superior, também devem poder ter boas competências para serem bem-sucedidos. Isso era fundamental. E depois também são as discussões sobre o contexto social e político onde vivemos, que também é importante que os jovens tenham uma visão crítica, não é? Tenham também que desenvolvam um pensamento crítico e que adquiram instrumentos de compreensão da realidade social e política que nós estamos a viver. Eu acho que isso também é fundamental. E por outro lado, isto também não resulta diretamente da experiência de professora, mas é a necessidade de combater o desemprego jovem e a precariedade e a exploração laboral a que as pessoas mais jovens estão sujeitas e todas as dificuldades que têm de encontrar casa. Portanto, precisamos de políticas públicas. Mas uma parte da minha intervenção como professora também era ajudá-los a ter projetos que contribuíssem para o desenvolvimento da cidadania dos alunos e das alunas, para os envolver nas questões das alterações climáticas. Isso era diretamente uma dimensão do programa, na minha área, precisamente, mas também trazer os debates do feminismo e da violência sobre as mulheres, a desigualdade salarial.
Como é que isso se encaixa aqui numa aula de biologia?
Porque eu também não dei... podia ser, porque havia projetos que estavam a acontecer nas escolas que eu acolhia na sala de aula, mas eu também dei outras disciplinas de cursos profissionais onde se podia desenvolver estes temas, mas é um tema que é transversal e que deve ser levado a todos os alunos e a todas as alunas. Portanto, e as escolas têm projetos e também o dinamismo da própria escola, a capacidade de acolher projetos, a possibilidade da escola se abrir à comunidade, não é? Poder estar a ser permeável ao debate que ocorre na sociedade, mas também trazer as dimensões da cultura, das profissões, de outros debates que ocorrem, dos problemas que são vividos nas comunidades, para também poderem acontecer dentro da escola.
Beatriz, então se calhar vamos lá explicar porque é que estamos a vir aqui.
O bairro da Graça tem várias vilas operárias, portanto que sublinha o caráter operário deste bairro. Havia muitas indústrias aqui, havia muitos operários que viviam na zona. Os proprietários das indústrias construíam casas para os operários e casas para si, e esta a Vila Berta foi construída também por um proprietário para a sua família e para os operários, e revela este caráter também. Eu acho que é uma das dimensões importantes deste bairro, que é um bairro operário, com vilas operárias. Portanto, há esta aqui, a Vila Berta, depois há a Vila Sousa, que é ali no Largo, quer dizer, eu não me lembro bem do nome da rua, e depois temos o bairro Estrelador, que é ali na calçada, na rua Senhora do Monte, e depois na Rua de São Jans temos a Vila Maria, que dá, e depois temos a Voz do Operário, não é? Ali na Rua da Voz do Operário, que nos dá esta característica operária. Portanto, já vimos o antirracismo, a presença das pessoas negras em Lisboa, a parte mais operária das lutas dos operários para melhorar as suas condições de vida, e agora no fim iremos ver uma outra dimensão que também é muito importante para mim, que é o feminismo.
O feminismo, que se encontra onde aqui?
Nós vamos passar pela casa onde viveu Angelina Vidal, que é ali junto ao Mirador da Senhora do Monte, mas também há imensos poemas da Natália Correia espalhados aqui no bairro, e ali no bairro Estrela de Ouro havia também um mural, assim, um mural dedicado à Natália Correia. Portanto, houve um projeto
para explicarmos cultural. Quem é que são estas pessoas, para quem nos vai ouvir e ver, quem é que foram estas mulheres?
A Angelina Vidal foi ela foi professora, jornalista, olisciponense, olisciponóloga, que viveu aqui, como eu disse, na Calçada do Monte, na Rua Nossa Senhora do Monte. Ela escreveu na Voz do Operário e esteve muito envolvida na luta das operárias para a diminuição da jornada de trabalho, portanto, redução para 12 horas por dia, que na altura eram 15 horas. Viveu no século XVIII. E teve este papel importante na participação da luta por melhores condições de vida das operárias. E também participou em debates e promoveu debate público em relação à dificuldade da conciliação da vida profissional com a vida familiar, que é o que nós que continuamos a dizer, que são precisos instrumentos públicos para garantir condições para a conciliação da vida profissional com a vida familiar. Sendo que sabemos que o peso dos cuidados, ou seja, as horas dedicadas aos cuidados, continua a ser feito maioritariamente por mulheres, ou seja, as mulheres dedicam mais horas do seu dia às tarefas relacionadas com os cuidados do que os homens, e isso tem um impacto grande na conciliação da sua vida profissional com a vida familiar, para além da diferença salarial também que existe entre homens e mulheres.
Continua a ser um assunto,
Precisamente. A Natália Correia foi uma poetisa, escritora, que foi deputada da Assembleia da República e, portanto, trouxe muitas vezes, portanto, ali na Vila Sousa, na base, há o Botequim, que foi o bar que foi fundado pela Natália Correia, onde havia sessões literárias, e a Natália Correia também traz esta bandeira da emancipação das mulheres e da das reivindicações das mulheres.
Todas elas têm um bocadinho, ou a Beatriz vai ver um bocadinho de todas elas, uma professora, uma deputada,
sim,
e uma mulher que luta pelos direitos feministas, não é?
É? É verdade, é verdade. Também há outras autoras que não são tão fáceis de encontrar cá em Lisboa, que me inspiram bastante, que são mulheres negras que, pronto, pensadoras, ativistas, que também têm, contribuem bastante para o meu pensamento, mas sim, a construção do pensamento político é feito com um conjunto vasto de referências, não é? De pessoas que nos vão influenciando, das quais nós vamos lendo, refletindo sobre as suas propostas, e isso ajuda-nos também a construir a nossa proposta política, o projeto político, a nossa intervenção.
Beatriz, há aqui sítios, nós agora estamos a percorrer caminho até às ruas de que falamos, mas há aqui sítios que a Beatriz frequentava, por exemplo, as padarias, as mercearias, ainda se lembra aqui de sítios?
Sim, 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 eu costumava ir bastante ali,
por exemplo,
à mercearia do senhor Fernando, que está fechada, deve estar fechado para férias.
Para férias?
Sim, que era aqui em baixo.
Fazia as suas compras sempre
sim,
aqui?
Sim, 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 sim. E procurava fazer sempre no comércio local, e como é muito fácil, indo a pé, com um saquinho de pano, e dava para fazer as compras. Não, e isso é algo que me apraz bastante mesmo, andar a pé, poder andar muito a pé, poder fazer a maior parte das locações a pé.
Onde é que a Beatriz está agora?
Agora moro perto da Estrela.
Qual é que é a diferença para esta zona que agora
as pessoas, ou seja, há mais pessoas na rua aqui. Eu também tenho bastante, bastante, bastante vida. Há ruas muito movimentadas, mas depois há ruas mais calmas. Portanto, essa é a diferença. Não é dormitório, também tem a sua vida. Tem é um bocado como era onde os meus pais moravam. Não é tanto uma zona de serviços como é ali a zona da Praça de Espanha, onde os meus pais moram, mas é uma zona mais pacata, pronto, eu acho que se pode dizer assim.
Mais menos tradicional também, não é?
Sim,
de alguma forma.
Sim, e tem jardins, tem muitos jardins perto, temos o Jardim da Estrela, temos o Jardim das Amoreiras, depois há pequenos jardins.
Mais jardins,
eu acho que sim. Eu acho que
precisa
sim.
Mais.
Sim, sim. Nós...
Isso é possível.
Ou seja, se quem me ouça falar e veja a entrevista, eu já referi imensos jardins, não é? Vivo o Jardim da Cerca, o Jardim de Santa Clara, mas há zonas da cidade que não têm. Portanto, o que nós precisamos é de melhorar esta distribuição. Ou seja, nós precisamos de ter jardins no centro da cidade, mas também precisamos ter jardins noutras zonas da cidade que não têm. Portanto, e é isso que é preciso ser feito. O que nós vemos é que há zonas, por exemplo, toda a requalificação da zona junto ao rio também foi acompanhado com a criação de um grande parque urbano junto ao rio, mas depois essa zona está associada a empreendimentos de valores muito elevados, ou seja, que as pessoas não conseguem pagar, e depois na mesma freguesia há outros jardins que não há jardins, ou os jardins que há não estão tão cuidados. Portanto, é preciso também pensar no maior equilíbrio territorial do próprio território. Eu quando morava aqui, eu atravessava todos os dias esta rua para ir apanhar o autocarro ali no Largo Sapadores, porque era mais fácil do que fazer a volta, tem menos pessoas a andar, e muito mais rápido. Os transportes públicos são fundamentais, dão-nos uma liberdade. É isso mesmo, e eles têm de ser mais frequentes e de mais qualidade. Eu acho que
isso se faz? Isso pode-se prometer, Beatriz? Essa,
sim, eu acho que sim.
Otimização dos transportes públicos?
Sim, sim, eu acho que nós podemos prometer. E a melhoria já aconteceu, ou seja, os tempos entre autocarros já foram reduzidos, aumentaram o número de autocarros em circulação, aumentou também o número de carreiras que são feitas, ou seja, a cidade, há uma rede muito maior, não é? Muito mais zonas cobertas por transportes, foram criadas as carreiras de bairro, que é fundamental, que fazem percursos mais curtos. E essas carreiras de bairros podem estar articuladas com os horários escolares, uhum, para poder também facilitar a mobilidade dos alunos e das alunas, e foram contratados mais motoristas. Agora precisamos de ir mais longe, não é?
E o que é que falta?
Reduzir ainda mais o tempo entre autocarros. Eu acho que ter, e nós temos esta proposta de carris de 5 minutos, saber que num período de 5 minutos tem um transporte. Por exemplo, quando eu apanhava o 12 para ir para a escola, eu já sabia que se eu não conseguisse apanhar o das 8h07, porque entrava às 8h25, acho eu, ou às 8h30, não era assim, era um bocadinho antes. Se eu não apanhasse numa hora específica, que era 50, acho que era 50, 7h50, uhum, já não ia chegar a horas à escola, ou seja, tinha que sair mais cedo para se... Ou seja, se houvesse algum problema...
Já estar a prever, não é?
Sim,
todos esses constrangimentos.
Sim, se houvesse algum problema e houvesse um autocarro suprimido, também já não conseguia chegar a horas. Claro. Portanto, o intervalo entre autocarros, no autocarro que eu apanhava, era de 12 minutos. De manhã reduzia um bocado para 10, mas... quer dizer, de manhã, com aquela correria, não é? Da manhã, torna-se muito importante poder saber que se eu perder aquele... passado pouco tempo tenho outro.
Portanto, nós temos aqui uma questão que é: Lisboa não se pensa sozinha, não é? Há imensas pessoas que vêm para Lisboa trabalhar. Como é que se pensa isto de forma intercidades, não é? Como é que isto se faz?
Ou seja, através da área metropolitana. O presidente da Câmara de Lisboa é o presidente da área metropolitana de Lisboa. Uhum. Portanto, isto tem que ser feito através de um diálogo com os outros municípios. Os municípios que estão à volta de Lisboa, que muitos deles aumentaram a sua população, e Lisboa, Mafra aumentou a sua população, Alcochete também.
Exatamente.
E Lisboa
agora
diminuiu
nos últimos censos,
precisamente. Portanto, isso quer dizer que há um movimento pendular, não é? De casa para o trabalho e depois de trabalho para casa, e por isso é preciso fazer este trabalho em conjunto com os outros municípios para tornar os transportes públicos gratuitos, tanto em Lisboa e nos outros municípios, melhorar a qualidade dos transportes públicos e garantir também a existência de vias dedicadas às bicicletas, para que as pessoas possam usar a bicicleta também como meio de transporte para as deslocações mais curtas, não é? Para isso tem que encontrar bicicletas partilhadas, haver postos de estacionamento de bicicletas, poderem reparar as bicicletas. Portanto, e nada disto vai ser conquistado imediatamente, é feito em fases, e tem que ser, isso concordo, tem que ser feito em articulação
com outras autarquias.
Com as outras autarquias, precisamente. Sim.
Caminhamos agora para a última paragem.
Que é a casa da Angelina Vidal. Tem uma placa que diz, eu fui investigar, na altura ainda não sabia quem era a Angelina Vidal, e depois também há a rua Angelina Vidal.
Sim,
que vem
exatamente,
ali.
Exatamente, que é muito próximo.
Vai dar ao Largo de Sapadores. A minha Lisboa é... A Lisboa para mim é uma cidade muito afetiva, ou seja, é a minha cidade, é onde estão os meus laços de solidariedade, onde está a minha família, onde vivem as pessoas de que eu gosto. Esta é a minha Lisboa.